Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Olá, este é o Jornal da Ajuris, um programa que aborda os temas de interesse da magistratura gaúcha, os projetos e ações da associação. Nesta edição, vamos conversar sobre a atuação da Ajuris na busca pelo restabelecimento da paridade na magistratura. Para conversar com a gente, participa hoje do programa o presidente da Ajuris, Eugênio Couto Terra. Seja bem-vindo, doutor Eugênio.
Prazer, Gazela, estar aqui contigo.
Que bom. Doutor Eugênio, por que é importante que se restabeleça a paridade na magistratura?
A paridade é uma garantia fundamental da magistratura como um todo, porque assegura que tanto o magistrado ativo como inativo vai ser sempre ter o mesmo tratamento remuneratório. Porque nós estamos, em relação às prerrogativas, não há a menor dúvida que isso se mantém até hoje. Mas a questão remuneratória, de manter a paridade remuneratória, é fundamental para que se mantenha na aposentadoria a mesma dignidade vencimental, de subsídio, de percepção de renda que se tem na ativa. Por que que isso é importante? Porque isso pode, quando se admite isso sem uma luta para que seja restabelecido, como alguns benefícios hoje têm estabelecido, que devem ser, de uma forma ou outra, também alcançados os aposentados, vai garantir isso para todos e para sempre. Volto a dizer, por que que isso é importante? Porque senão a gente começa a criar um fosso diferencial entre magistrados da ativa e magistrados inativos. Isso não pode acontecer. Primeiro, porque é inconstitucional. A Constituição garante a paridade tanto para ativos quanto inativos. Segundo, é uma maneira de a gente fazer com que a pessoa chegue no momento da aposentadoria e tenha tranquilidade. Que é muitas vezes na vida o momento que se tem mais despesas, tudo, e que vai perceber a mesma remuneração dos ativos. Terceiro, vai ser um incentivo para a movimentação na carreira. E a gente não pode negar que hoje um magistrado, com alguns benefícios de cunho indenizatório que são pagos aos ativos e não aos inativos, faz com que muitos repensem o momento da aposentadoria quando estão em condições de aposentar, porque vão ter uma real perda econômica, né, de vencimentos em relação à sua percepção de renda. Então, isso pode retardar algumas aposentadorias. E quando se pensa ainda na possibilidade que, talvez para breve, quando vier a lei complementar do Supremo Tribunal Federal, possa ocorrer o aumento da idade da aposentadoria compulsória para 75 anos, mais magistrados vão ficar até a compulsória para sair e vai haver um trancamento geral da carreira.
Esse seria um reflexo negativo, né, doutora Eugênio?
Muito negativo, né? E eu acho que é uma luta que é de todos, não é só do magistrado aposentado, das pensionistas, a manutenção da paridade. Tem que ser de toda a magistratura e tenho a certeza que é de toda a magistratura, porque mais dia menos dia o magistrado que hoje está na ativa, ele vai chegar à condição de aposentado. Então a gente não pode ter um pensamento imediatista de achar que nunca vai ser atingido por essa situação. Não, temos que pensar como um todo. E a força da magistratura está na sua união. É de nós conseguirmos compreender que a magistratura é composta por ativos, inativos e também pelas nossas pensionistas. Digamos assim, fazem a grande família do judiciário. Né?
É verdade. Doutor Eugênio, em que frentes com esse cenário, de que forma a associação tem atuado então para essa retomada da paridade?
No âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, é bom que se diga, a quebra da paridade econômica, vamos falar assim, de percepção de rendimentos, ela se deu com a implantação para os juízes da ativa do auxílio moradia. Era uma realidade que não existia só no Rio Grande do Sul e mais 7 estados, ou seja, na federação toda, só os 7 estados das justiças estaduais não percebiam auxílio moradia para ativos. Então, em outros lugares já havia essa quebra da paridade. A partir desse momento, aqui no Rio Grande do Sul, nunca tinha acontecido isso, se deu esse fato. E se deu, é bom sempre frisar assim, contra um desejo da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, como também da Associação dos Magistrados Brasileiros, MB, que tanto a Júris quanto a MB trabalhavam e continuam trabalhando para que se conseguisse o restabelecimento adicional de tempo de serviço, que nós vamos voltar a falar isso mais adiante, que era a nossa luta para garantir a paridade, que nós acreditamos que essa seja a grande solução. Então, quando aconteceu essa situação, nós não poderíamos, e aí não podemos, como dirigente de associação, e a MB também, através do João Ricardo, que é seu presidente, nosso colega aqui do Sul, não poderia deixar de atuar para que também fosse estendido a todos os juízes estaduais. E isso num primeiro momento que foi possível. Mas estamos trabalhando para que isso seja estendido aos magistrados aposentados. Tanto no âmbito do CNJ, como no próprio Supremo Tribunal Federal, onde foi pedida a extensão do benefício aos magistrados aposentados, e sempre com o quê? Com base na paridade. Um estudo feito inicialmente pelo hoje aposentado, colega nosso, Cláudio Baldino Marcel Cadico, foi um que serviu de base até a PMB entrar com esse pedido e sustentar essa extensão do auxílio moradia aos aposentados, que fundamenta exatamente na paridade. Estamos apostando ainda numa solução coletiva, se conseguir via Supremo, pressionando o CNJ também que faça isso, porque com essa extensão nós garantiríamos a paridade. Claro que a gente não dá para também a gente se iludir, dizer que é uma coisa simples de fazer, porque razão do teto, e o auxílio moradia hoje tem um caráter indenizatório reconhecido pelo ministro Luiz Fux na decisão que estendeu a toda a magistratura federal e aos magistrados estaduais que não percebiam. Mas nós estamos trabalhando. Pensamos numa possibilidade de avançar, talvez mais adiante, numa incorporação desses valores do auxílio moradia aos subsídios, o restabelecimento adicional de tempo de serviço. Fortemente estamos trabalhando também no convencimento jurídico a respeito da paridade junto ao Supremo Tribunal Federal. A AMB contratou um parecer de um jurista paulista que trata exatamente sobre isso, sobre a necessidade da extensão aos magistrados aposentados e, em decorrência, às nossas pensionistas, do auxílio moradia em razão da paridade.
Esse é um trabalho que é mais amplo, né, doutor Eugênio, em razão de uma luta anterior, já que a Júris e as associações de magistrados, então, vem fazendo em relação ao subsídio, né, que não teve os seus reajustes anuais, enfim, tem uma defasagem histórica.
Exatamente. É a grande luta que se tem, assim, um subsídio que não tenha uma defasagem, que ele tenha pelo menos o reajuste anual da inflação, aliás, como garante a Constituição, nosso entender. O que acabou acontecendo é que os juízes federais estavam com uma dificuldade muito grande em relação ao auxílio moradia, que em alguns lugares não tinham, né? Os federais não tinham, não em alguns lugares, os federais não tinham de primeiro grau, melhor dizendo, né? E por uma circunstância política, pouco depois que o ministro Lewandowski tomou posse, começou a haver um movimento que poderia gerar uma paralisação dos juízes federais, e a Associação dos Juízes Federais, a AJUF, acabou entrando num pedido que já estava em tramitação no Supremo Tribunal Federal, pedindo que fosse reconhecido o direito esse a todos os federais. O ministro Fux reconheceu, e aí que se deu, né? Até surpreendeu tanto a direção da AJUF como a própria direção da MB, que nós estávamos trabalhando em outra linha para uma recomposição ampla dos subsídios que atingisse toda a magistratura. Porque nós acreditamos que a magistratura ativa, inativa e pensionista tem que ter o mesmo tratamento.
E de que forma, doutor Eugênio, os associados aposentados podem contribuir com esse trabalho da AJUF e da MB também?
Eu acho que é muito importante. Ontem nós tivemos uma reunião com os... Ontem não.
Terça-feira,
exatamente. Dia terça-feira nós tivemos uma reunião com os nossos aposentados aqui na sede administrativa da Júris, onde a gente chamou a atenção, disse que é importante o magistrado aposentado participar da associação, porque acreditamos que desse convívio entre o magistrado ativo mais novo e o magistrado já aposentado, vai se ter uma percepção mais real, mais próxima, de que somos todos um coletivo único, pouco importante se estamos na ativa ou não. Então, o magistrado aposentado, ele deve participar, ele vai contribuir com a sua experiência, ele vai contribuir para o fortalecimento dos laços de relações, até afetivos mesmo. Nós temos que amalgamar essa consciência de unidade da magistratura entre ativos e inativos. Nesse momento em que há essa disparidade vencimental, vamos dizer assim, não se pode pensar em disputas entre ativos e inativos. Nós temos que pensar uma maneira de que todos venham a ter o mesmo ganho, e isso nós só vamos conseguir pela união, pelo trabalho conjunto, pela compreensão de um da posição do outro. É o típico do momento que tem que ter um ganha-ganha e não uma disputa. Todos têm que ganhar. E todos vão ganhar pela união, pela compreensão dos mais novos que um dia chegarão aposentados e dos mais antigos hoje aposentados, entender que circunstancialmente nesse momento os ativos estão com essa percepção do auxílio moradia, mas que temos que trabalhar em conjunto para que todos tenham a mesma remuneração e a paridade plena seja restabelecida.
E há uma comissão aberta, né, doutor Eugênio, para analisar essa questão.
Exatamente. Na reunião dos aposentados que ocorreu na terça-feira, foi estabelecida a criação de uma comissão por parte dos aposentados com a finalidade de encontrar formas de como nós atuarmos politicamente ou juridicamente para conseguir o mais rapidamente possível o estabelecimento da paridade. Na própria reunião foram indicados 3 nomes e os nossos diretores do Departamento de Aposentados, o Claudir Fidelis Fachenda e o Ângelo Giannacos, ficaram de prospectar mais alguns nomes para integrar a comissão. E acho que isso é importante, uma valorização dos aposentados, no sentido de eles terem um grupo que vai poder se dedicar mais especificamente a isso, com todo o apoio da Júris, porque se nós tivermos uma comissão tratando especificamente desse assunto por mais tempo, mais rapidamente nós chegaremos a ideias, ao encontrar caminhos. Porque só a direção da Júris, é óbvio que isso para nós é uma prioridade, mas além disso a gente tem uma série de outras demandas. Então, como a gente tem assim na área de direitos humanos, nós temos um grupo que trata especificamente disso, na área social da mesma forma, na área de comunicação, outro grupo de magistrados, na área do meio ambiente, nós vamos também ter uns aposentados trabalhando especificamente num problema e mais facilmente vão chegar a encontrar caminhos ou ideias e apresentar para a direção da Júris, para que a Júris encampanhe essa luta, leve MB e amplie a discussão. Aliás, estamos fazendo aqui o que já foi criado no MB também, o mesmo modelo de criação de uma comissão de aposentados, né, para se pensar como solucionar esse problema, que é uma preocupação, hoje eu diria que é o maior desafio dessa administração, que é conseguir o restabelecimento da paridade, restabelecer a igualdade entre todos.
Está bem, vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Estamos apresentando Jornal da Júris. Rádio Web Ajures. Comunicação entre a magistratura e a sociedade. Voltamos a apresentar Jornal da Ajures. Apresentação, Graziela Duarte.
Retornamos com o Jornal da Júris. Hoje estamos tratando da atuação da Júris na busca pelo restabelecimento da paridade na magistratura gaúcha. Participa do programa o presidente da Júris, Eugênio Couto Terra. Doutor Eugênio, estávamos falando dessa atuação, então, da participação dos associados aposentados no trabalho da Júris para o restabelecimento da paridade. E existe um outro trabalho, além da comissão que nós já falamos, que é o de elaboração de sugestões para o novo Estatuto da Magistratura. Como é que está sendo feito esse trabalho?
Isso mesmo, Graziela, muito bem lembrado, a pergunta é muito importante. Foi apresentado, supostamente pelo ministro Lewandowski, uma proposta de Estatuto da Magistratura, foi publicado no site jurídico Conjur, e ele nunca entregou oficialmente, né? Mas
ele não disse até não agora disse que ele é o autor.
Que ele é o autor, ou que aquela prova foi apresentada por ele. Mas é quase público e notório que veio de dentro do Supremo Tribunal Federal. A partir daí, a MB criou uma comissão para examinar a proposta, e nós aqui na Júris, na nossa atitude de vanguarda sempre, criamos uma comissão cujo coordenador é o nosso vice-presidente administrativo, Gilberto Schaefer, composta por vários colegas da ativa e também o magistrado aposentado, porque a gente queria fazer uma simbiose já nessa perspectiva de tendo cada vez mais integração. E nós acreditamos que se o novo Estatuto da Magistratura for apresentado ao Congresso Nacional, é um local próprio para a gente tentar restabelecer a paridade. Inclusive, na proposta que a Júri está fazendo, e a Júri está fazendo um trabalho de fôlego que foi concluído, e em breve nós vamos mandar para os associados, estamos só naquela parte de redação final de um dos últimos ajustes, ela fez uma proposta com base naquilo que foi apresentado pelo Conjur, como vindo do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu uma série, reconhecendo os benefícios, expressamente reconhecendo a necessidade da paridade, não só no que tange às prerrogativas não remuneratórias, mas também em relação à remuneração. Trabalhamos nesse ponto, isso nos preocupou, e está lá, é um dos artigos, se não me engano, é o 238, mas não quero afirmar, porque eu não lembro de cabeça se eu estou sem o trabalho aqui. Mas vamos mandar, mas é mais um local que nós também estamos trabalhando pela paridade. Vamos elevar essa sugestão do projeto inteiro para a MB, para que ela, junto com o que ela fez lá, ela possa trabalhar e nós dar nossa contribuição. Questão previdenciária também, que interessa a todos que um dia vão se aposentar, está sendo muito bem tratada. É uma questão complexa. Aliás, é o ponto que falta a gente fazer os retoques finais. Nós queremos fazer um belo trabalho para apreciação de todos os colegas, né? Saber o que a Júri está produzindo em favor da magistratura nacional, mas também preocupado com os seus associados e com o estabelecimento da paridade.
Muito bem. Além dessa preocupação com os aposentados, há também um trabalho em relação aos magistrados casados. Como está essa questão?
Aqui é bom a gente estabelecer o ponto assim. O Conselho Nacional de Justiça, quando regulamentou a decisão do ministro Luiz Fux, que reconheceu o direito ao auxílio-moradia para a magistratura estadual, ele vedou a concessão para magistrados que são casados com outros que têm direito à percepção. Ou seja, se nós temos um promotor e uma juíza casada, ou um juiz e uma promotora, só um deles poderá perceber o benefício, ou dois magistrados, ou um magistrado estadual com um magistrado federal. De qualquer forma, assim, os casais, né, os conviventes, não poderão ter dois percebendo o auxílio moradia. Nós entendemos que isso é uma injustiça, né? Porque reconhecido o benefício, isso tem que ser estendido a todos e não só em decorrência da condição de casado ou não, porque as necessidades continuam existindo. E nós temos em casa, então, que a injustiça chega a ser maior ainda. Quando o casal, em razão da função que exerce, não consegue nem morar junto, precisa ter duas residências, duas moradias, e só um pode perceber, porque não há nenhuma exceção por parte da regulamentação feita pelo CNJ. Nós estamos trabalhando fortemente junto ao CNJ uma tentativa de modificação da resolução e estamos tentando procurar uma solução que atenda a toda a magistratura. A gente sabe que existem alguns estados, como a própria Santa Catarina, onde há percepção por parte de integrantes do Ministério Público e da magistratura, mesmo casados. Só que lá tem uma peculiaridade muito interessante. Eles já tinham uma lei anterior que garantia aos magistrados casados a percepção. Então, no âmbito judicial estadual, o que eles fizeram? Em razão da existência da lei, eles conseguiram uma decisão judicial reconhecendo que, havendo a lei, não poderia a regulamentação do CNJ diminuir o direito que já era reconhecido a eles. Outros estados da federação, isso tem acontecido. Mas nos locais onde não há lei estadual garantindo, a situação ela é complexa, porque é uma vedação expressa do CNJ, que tem o caráter da emissão das resoluções que ele faz são de norma primária, né, que ele pode fazer isso. Então, o que nós estamos trabalhando? Tem um caso no STJ que tinha sido reconhecido a procuradores federais que eram casados, a concessão que os dois percebessem. Eles são do Ceará, eu estou sem o número da reclamação, sem o número do processo aqui. Com o advento da decisão do Conselho Nacional de Justiça, da resolução do Conselho Nacional de Justiça, foi cortado o pagamento de um dos cônjuges. O que foi feito? Foi entrado com pedido de reclamação junto ao STJ, que a gente acredita que vai ser apreciado agora em junho ainda, né? Uhum. O que fez assim? A MB, a Anamatra, a JUF, a CONAMP, que são entidades nacionais do Ministério Público e da magistratura, ingressaram com memoriais junto a essa reclamação, apresentando seus motivos, apresentando documentação e a sua manifestação, no sentido que isso também fosse assegurado, para a gente utilizar isso como paradigma jurisprudencial em caso de procedência, e aí tentar no próprio CNJ ou ter mais um reforço judicial para a discussão jurídica dessa questão de também estender aos casados. E nossa ideia é trabalhar com uma solução global, por isso nós vamos esperar o julgamento, já está pautado, parece que para junho, agora não sei a data exata também que não tenho aqui. Estamos fazendo um trabalho junto com o MB de procurar todos os ministros da sessão do STJ, apresentando os memoriais e esclarecendo a situação. Esperamos ter um grande sucesso e vai facilitar. Porque vamos pensar num exemplo. Hoje no Rio Grande do Sul, sem uma decisão judicial que garanta, é muito pequena a possibilidade de a gente conseguir isso administrativamente. Então a gente quer tentar isso, quer conseguir uma solução para todos, antes de incentivar o ajustamento de ações individuais. Essa é a nossa estratégia. Vamos esperar essa decisão para fazer. Estamos atentos. Uhum. Sei que às vezes angustia os colegas, porque a solução nem sempre é imediata, tanto aos casados, que não percebem, como os aposentados. Uhum. Mas a gente tem que ter a compreensão que essa luta ela é jurídica e ela é também política, né, de demonstração da necessidade e da importância disso. Né? Além de se ter a argumentação jurídica da paridade, da igualdade, no caso dos casados da ativa. Né? Então, a gente pede um pouco de compreensão dos colegas, porque a gente continua atento às vezes, e se compreende mesmo, né? Angústia, no afã de se alcançar o direito, e às vezes não se ter um pouquinho de paciência. Mas as coisas, às vezes, nem são tão rápidas como a gente quer, e todos nós sabemos, somos magistrados, né? E que às vezes um processo não tem a solução imediata que a gente quer, às vezes a maturação no convencimento é importante. Mas é interessante ressaltar que não estamos parados, que não estamos inertes esperando as coisas acontecerem, nós estamos trabalhando, mas isso depende de um trabalho, tem que ser feito, depende de entrar na pauta. Uhum. Mas estamos apostando, somos bastante otimistas em relação a essa possibilidade. Uhum. E uma coisa importante ressaltar em relação a isso, em relação aos casados e aposentados também, que temos trabalhado muito com a Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, fora na esfera federal, que as associações nacionais, a Associação Nacional do Ministério Público está trabalhando com as associações de magistrados. Inclusive, na terça-feira passada, quando tivemos a reunião, o presidente da Associação do Ministério Público, o promotor Sérgio Arres, esteve presente também, onde relatou as tratativas que eles estão fazendo e a nossa busca comum, porque interessa a todos. E quanto mais esforços, mais unidos estivermos, mais fácil de nós encontrarmos uma solução favorável. Né?
É verdade. E acho que é importante também, doutor Eugênio, destacar que essa atuação, ela, a gente já falou, né, está em diferentes frentes, em paralelo, enfim, concomitantemente. E uma dessas atuações é, pelo que o senhor já citou, que é a busca do adicional de tempo de serviço, que tramita na PEC 63, que está no Congresso. Como é que está essa atuação? Qual a expectativa em relação a essa tramitação?
Essa sempre foi a nossa grande aposta, né, de conseguir uma melhora da questão do subsídio, uma valorização da carreira da magistratura, que os que estão com mais tempo terem um reconhecimento pelo tempo de serviço. É o antigo adicional de tempo de serviço, que agora com a PEC 63, que está no Senado Federal, se chama de valorização de tempo de magistratura. Né?
É verdade, a gente sempre volta ao ATS.
Né? Mas agora o nome correto é valorização de tempo de magistratura. E é importante a gente ressaltar que é uma PEC, a PEC 63, que ela já estava no Senado Federal. E no início do ano passado, o que se fez? Né? Ela estava com uma redação meio dúbia, e aí a pedido da AMB e das associações de magistrados nacionais, ela foi retirada para dar uma nova redação, onde claramente estabeleceu que ela também alcança magistrados da ativa e inativos. Né? Os inativos perceberão essa valorização de termo de magistratura pelo tempo que atuaram como magistrados. Era uma PEC que, até o final do ano passado, ela estava muito próxima de ser votada em primeiro turno no Senado Federal, com um trabalho muito forte para ser feito. Assim, o ambiente era todo de aprovação. Estávamos trabalhando, mas o que aconteceu? Quando nós estávamos conseguindo para que ela entrasse na pauta e fosse votada em primeiro turno, veio o auxílio moradia, que deixou os senadores dizendo assim, não, agora não é o momento, se está vindo o auxílio moradia, nós vamos parar um pouco com isso aqui. Mas nós sofremos, vamos dizer assim, uma derrota nessa tramitação em razão da concessão do auxílio-moradia por uma medida judicial liminar do ministro Fux, mas isso fez que a gente, não fez que a gente esmorecesse. Voltamos a trabalhar com os senadores, estamos novamente trabalhando, explicando a importância disso, e talvez aí seja o caminho de a gente resolver até chegar à paridade, que é estabelecendo o adicional de tempo de serviço que serve para todos, de uma certa forma isso vem a compensar essa diferença hoje remuneratória que o auxílio-moradia trouxe. Estamos trabalhando, estamos começando, retomamos a falar com os senadores num outro ambiente, explicando para eles. Claro que não é nesse momento econômico que o país está vivendo, corte orçamentário, retirada de direitos dos trabalhadores da área privada, ou diminuição de direitos da área privada, a gente conseguir isso. Mas estamos trabalhando e acho que é uma questão de tempo a gente restabelecer isso. Talvez no momento onde a economia der uma melhora, ou que algumas medidas do governo federal vem tomando, faça o que haja uma retomada econômica a gente conseguir. Mas não desistimos, estamos trabalhando, como também estamos trabalhando fortemente na questão das eleições diretas, né? E as eleições diretas é muito importante, que vai haver uma democracia no âmbito do Poder Judiciário, que vai facilitar a tramitação de todos os pleitos da magistratura. E em relação aos aposentados, uma coisa que eu esqueci de falar, já solicitamos uma audiência com o presidente aqui no Tribunal de Justiça, para que ele vá falar com uma comissão de aposentados, onde eles vão explanar a sua situação e ver como o Tribunal de Justiça pode ajudar no encaminhamento de alguma solução para os aposentados ou em algum apoio para os aposentados, tranquilizá-los numa certeza que nós já temos, mas eu acho que é sempre bom o presidente do Tribunal de Justiça externar isso, que a folha de pagamentos dos aposentados permanecerá com o Tribunal. Isso é um compromisso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Então, é nessas tratativas de valorização e que o magistrado inativo perceba isso que nós estamos fazendo essas tratativas, inclusive marcando essa audiência com o presidente do Tribunal de Justiça, que esperamos que aconteça em breve.
Muito bem. Doutor Eugênio, mais uma vez obrigada por participar desse Jornal da Júris. Volte sempre.
Eu é que fico feliz de poder participar de hoje nós tratarmos da questão da paridade que tanto tem nos preocupado a nós como a toda a magistratura. Muito obrigado.
Tá certo. O Jornal da Júris fica por aqui. Continue acompanhando a programação em ajuris.org.br/radioweb.
Termina aqui Jornal da Júris. Apresentação, Graziela Duarte.